é que chegamos a uma lei prática, porque então a máxima, podendo ser universalizada, nesse caso então nós temos uma proposição fundamental, prática, objetiva, onde a vontade é determinada no seu aspecto formal, ou seja, a vontade enquanto vontade, sem levar em conta um efeito desejado ou apetecido que pode causar um determinado prazer no indivíduo. Ora, essa lei prática, ela é incondicionada. Ela não está sujeita, né, portanto, a se amoldar, a se flexibilizar a determinadas condições empíricas. Porque se esse fosse o caso, então a vontade não seria livre. E nesse sentido, né, o indivíduo, ou melhor, a vontade, né, desse indivíduo, que se encontra, nessa dependência, nessa relação de dependência para com uma lei prática incondicionada, é o que Kant vai chamar então a obrigação. E no caso aqui, essa lei prática incondicionada, ou a lei moral, chama-se imperativo categórico. Imperativo categórico justamente porque o ser humano, na medida em que tem essas duas dimensões, a fenomenal e a noumenal, ele pode agir a partir, né, de causas oriundas ou do mundo fenomenal ou do mundo noumenal. Portanto, para o ser humano, existe um imperativo. É um imperativo categórico. E a obrigação é a dependência da vontade em relação ao imperativo. E o dever, o Pflicht, é uma ação determinada pela necessitação, assim estou traduzindo o termo nötigung, pela necessitação feita pela razão pura e sua lei objetiva. Portanto, né, o imperativo categórico, sendo, né, uma lei estabelecida pela razão, essa lei determina, né, uma ação. Né? E essa ação, portanto, ela é necessitada pela razão pura no seu uso prático. O dever, então, para Kant, é uma coerção intelectual, que ele chama intellektueller Zwang. Uma coerção intelectual interna, ou que ele chama também necessitação moral, moralische Nötigung, enquanto justamente essa coerção intelectual promove uma resistência da razão prática pura aos móveis sensíveis que se apresentam como fundamento de determinação da vontade. Quer dizer, o interessante aqui é que um elemento não sensível, intelectual, puro a priori, forma uma barreira contra um elemento sensível. Quer dizer, aqui volto novamente a chamar a atenção para o fato que não se trata de ser contra o desejo enquanto tal, mas é uma reflexão em torno do desejo enquanto ele pode ser um elemento prático, que significa que pode determinar a vontade para se estabelecer como critério da moralidade, o que Kant não aceita. Portanto, a liberdade moral implica uma coação, mas é uma autocoação. É a coação de o imperativo categórico que estabelece então uma determinação da vontade, ao mesmo tempo em que se coloca como uma barreira contra elementos sensíveis que venham a determinar a vontade. Ora, Para a santidade da vontade, não há dever e não há obrigação, porque uma vontade santa, né, a vontade de um ser supremo, de uma inteligência suprema, é a vontade que não lida com o elemento sensível. Portanto, ela não vai se obrigar, se agarrar a nada. Quem se agarra ao imperativo categórico é o ser humano, porque ele também é atraído pelos elementos sensíveis que querem determinar a sua vontade. Nesse sentido, para a santidade da vontade, a lei moral é, portanto, descritiva, porque trata-se apenas de descrever aquilo que essa vontade santa é, porque ela não pode agir de outro jeito. Ela não é afetada por elementos sensíveis. Ao passo que, para a vontade humana, imperativo categórico, ele é prescritivo, uma vez que determina categoricamente a ação que ele deve tomar, porque ele também pode ser determinado por aquilo que não é a razão pura no seu uso prático. Então, eu apresento aqui de uma forma muito geral, de uma forma também muito introdutória, esses conceitos fundamentais de Kant, que vão nos servir posteriormente para a próxima parte do estudo de sua obra, onde nós vamos estudar a questão do sumo bem.